Leocádio, seja bem-vindo, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Beverly, tudo bem com você? Bom dia aos ouvintes, é um prazer estar falando contigo.
Muito obrigada em nos atender. Leocádio, sobre essas novidades, né? Vamos começar do começo. Na cadeia do plástico, a gente ainda fala, né? O plástico ou é mocinho, horas, ou horas ele é vilão. Mas não sei se essa é a melhor analogia no momento. A gente tem entendido tanto mais sobre os papéis de cada coisa no seu lugar e o mundo está numa completa revolução. Uma coisa é certa, né? O plástico não vai deixar de existir e está a serviço das pessoas. Como vocês que trabalham também com moldes e plástico pensam estar e continuar nessa cadeia com sustentabilidade?
Olha, Beverly, você aborda um tema muito importante e interessante nesse momento de que todos nós estamos preocupados com o meio ambiente, com a ecologia, com a sustentabilidade, né? O plástico, de fato, ele tem sido atacado muito fortemente aí nos últimos anos. E você sabe, né? Quando existe um ataque, a gente vai se tornando mais forte na nossa visão de sustentabilidade. Então, o que acontece? Nós pensamos que o plástico em si, ele é um material químico, obviamente, e que ele pode gerar efeitos nocivos para o meio ambiente, para a sustentabilidade. Porém, essa visão ela tem que ser muito bem alinhada com relação ao que o ser humano tem de responsabilidade sobre tudo isso, né? Ou seja, o plástico, nós podemos fazer inúmeras verificações e comparações, mas o plástico trouxe, ao longo da sua história, ele trouxe muitos benefícios para a sociedade, ele conseguiu traduzir através dele, por exemplo, na pandemia, durante a pandemia, inúmeros benefícios, né, voltados à sanitização de ambientes, voltados à questão de sanidade e cuidados pessoais, né? Inclusive hospitalares, nem se fale. Toda a linha de descartáveis hospitalares é algo grandioso e toda essa linha vem do próprio plástico. Então, o plástico ele tem inúmeros benefícios, além do fato de ter trazido para a sociedade a possibilidade de bens de consumo, como, por exemplo, automóveis, aparelhos eletrodomésticos, área de informática e de científica também, ter podido trazer para toda a sociedade o acesso a bens, né, que antes eram muito mais caros, né, muito mais difíceis de serem conquistados. O plástico ele trouxe essa vantagem também da possibilidade da redução de custos para todos os produtos. Então, o plástico, não tenho dúvida, que ele é uma necessidade da sociedade moderna e uma necessidade saudável. Agora, obviamente, nós temos que saber lidar com esse material, assim como nós lidamos com diversos materiais. Por exemplo, acusa-se muito o plástico por poluir os ambientes, poluir mares, né? A velha história do canudo, do copo de papel, de plástico que é descartado, né? O que acontece? Quem é que faz essa deposição inadequada? É o ser humano, não é verdade? Então, por aí a gente vê que é uma questão de nós todos nos conscientizarmos, nos educarmos a sociedade a favor do cuidado que temos que ter com o meio ambiente, independente de ser plástico ou qualquer outro material.
Perfeito, muito bem explicado. Leocádio, diante deste cenário, obviamente a Sulbras é uma empresa que nasce, como muitas outras empresas nasceram nessa região e hoje fazem parte aí de empresas de destaque no cenário nacional, cunhadas em pequenas ferramentarias, em pequenas cutelarias, a gente sabe para onde elas foram, né? O caso da Sulbras é um pouco parecido, são 37 anos já no mercado. Conta um pouquinho sobre essa linha do tempo de vocês.
Puxa vida, é realmente já há 37 anos, parece que se passou tudo muito rápido, né? E nós conseguimos, através de um trabalho de muita energia, muita dedicação, aí não necessariamente de A ou B, e sim de uma equipe toda, né? Nós conseguimos realmente construir uma história bastante positiva, somos uma empresa sólida, totalmente capital nacional, não temos capital estrangeiro, por exemplo. E com isso, posso lhe dizer, dentro de um segmento cujo nível de exigência é bastante elevado, porque nós atuamos em segmentos como automotivo, da linha branca, da tecnologia da informação, né? São segmentos de altíssimo requerimento de qualidade, de precisão dimensional, de aspectos cosméticos, de produtos, né? E ao longo do tempo nós conseguimos construir uma história dentro desses segmentos tão exigentes. Isso se deu, né, graças ao que? Evidentemente ao esforço de muitas pessoas que participam disso, mas também ao fato de que sempre investimos em tecnologia de ponta, sempre procuramos ter equipamentos, tecnologia avançada para poder acompanhar a modernidade que tem aqui, que tem no exterior também, nos países desenvolvidos, né? Nós sabemos que a verdadeira fonte da tecnologia não está aqui no país, e sim lá nos países lá fora do primeiro mundo. Mas aqui a gente faz de tudo para acompanhar essas tecnologias e trazer para o Brasil aquilo que tem de melhor lá no primeiro mundo em relação à indústria, né? Que precisa necessariamente ser olhada com muito carinho. A indústria nacional hoje, ela está perdendo espaço para outros segmentos, como, por exemplo, de serviços, né? Mas, a bem da verdade, a indústria é a grande geradora de empregos, a grande geradora de oportunidades de desenvolvimento das pessoas, tá certo? E com isso, o que acontece? Nós precisamos estar à frente, caso contrário, em pouco tempo, nós estaremos, evidentemente, perdendo competitividade, perdendo terreno, não só para concorrentes nacionais, né? De que obviamente existe, mas sim, e pior, para concorrentes internacionais. Então, nós estamos aí há 37 anos no mercado, estamos com 6 unidades produtivas, 2 delas estão aqui em Caxias do Sul, a terceira ainda aqui no estado do Rio Grande do Sul, no município de Sapucaia do Sul. Depois disso, nós criamos uma unidade no interior de São Paulo, município de Salto, região da Grande Campinas. Nós, depois disso, tivemos oportunidades e planejamos e criamos uma unidade no município de Joinville, em Santa Catarina, e mais recentemente a nossa última unidade foi lá no município de Cabo de Santo Agostinho, lá em Pernambuco, né? Bem da verdade, a última unidade mesmo é essa que você falou no início, o nosso Centro de Tecnologia de Moldes, né? Aqui em Caxias mesmo, nós tivemos na sexta-feira, uma enorme satisfação de receber a imprensa, autoridades, convidados externos, nosso pessoal interno, para dar início, né, dar início oficial, né, a uma ferramentaria, que podemos dizer assim, que vai fazer história também aqui na região e no país, pode ter certeza. Foi um evento maravilhoso, você estava lá, pôde ver que o ambiente da nossa equipe é muito positivo. E acho que a gente tem condições de fazer muita coisa bacana daqui para frente com esse novo centro.
É verdade, isso é um fato mesmo, impressionou bastante essa questão da união familiar, essa questão da valorização do legado que ficou. São coisas que, estando no local, a gente percebe, a limpeza, a linha de ponta em tecnologia ofertada para fazer os moldes. E é um pouco nessa pegada que eu quero agora falar. Muita gente ficou pensando, bom, o que a Sulbras faz? Quem usa o serviço já sabe, mas quem não conhece vai saber a partir de agora, né? Faz uma série de coisas, uma série de moldes que estão em todas as coisas praticamente que a gente usa, desde a linha de carro, caminhões, de transporte, de celular, de televisão, e agora com algumas novidades também a partir de moldes que são injetados para lar, para jardinagem. Você poderia explicar um pouquinho sobre esse novo momento, essa expansão que vocês estão fazendo a partir dessa novidade do Centro Tecnológico?
Olha só, então, vamos situar bastante bem o nosso ouvinte, né, não deixando dúvida. A Sulbras tem 2 divisões de negócios muito representativas. A primeira delas diz respeito à produção de peças e componentes plásticos. Essa divisão, então, é a que atua entregando produtos que são depois utilizados na montagem, né, na produção, por exemplo, de automóveis, de refrigeradores, de impressoras de computador. Até mesmo, por exemplo, temos componentes e peças produzidos por nós nos caixas bancários, aquele que você vai ali sacar dinheiro ali no final de semana, ali tem peça da Sulbras também. Nós temos peças nossas em equipamentos de agropecuária também, né? Nós temos equipamentos avícolas onde nós participamos também. Ou seja, esse mercado de peças plásticas é o grande volume de produção e o grande volume de negócios que a Sulbras tem hoje. Ou seja, São aproximadamente 100 milhões de peças, um pouco mais que isso, né, que nós produzimos por ano. Para você ter uma ideia, atualmente no Brasil, se você pegar os 16 veículos, os 20 veículos de maior venda no mercado interno, nós estamos presentes em 16 deles, né? Então, isso é só um exemplo, né? No mercado de impressoras de computador, nas marcas que nós atuamos, nós estamos praticamente em 90% de todas as impressoras do mercado interno, né? Então, eu gosto de dizer assim com amigos e conhecidos, né? Que carro você tem, né? Qual é a impressora que você tem na sua casa, que eu vou dizer se tem lá ou não uma peça da Subraço. A linha de ar-condicionado, nós atuamos muito forte também, com peças que, anteriormente, até mais do que hoje, né? O mercado de ar-condicionado agora está muito mais situado na Zona Franca de Manaus, mas ainda assim produzimos peças para aqueles splits, esse tipo de equipamento comercial mais especificamente. E além das peças plásticas, né, nós produzimos subconjuntos também, ou seja, nós fazemos a montagem de conjuntos que agregam não só o plástico, como também componentes metálicos, né, e outros materiais que possam formar um subconjunto que também vão integrar produtos finais. Então, de modo geral, nós atuamos primordialmente, né, no mercado dos bens de consumo duráveis, aqueles que o consumidor vai utilizar ao longo do tempo, tem uma vida útil mínima de 3 a 5 anos, né? Ou, por exemplo, no caso de um veículo, vai até 20 anos a vida útil de um automóvel, né? E assim por diante. Ocorre que para você gerar as peças plásticas, aí entra a necessidade dos moldes de injeção. Então, desde sempre, nós temos a fabricação de moldes de injeção dentro da empresa, inclusive porque somos também uma empresa ligada a uma grande produtora de moldes aqui de Caxias e do Brasil, que é a indústria de matrizes belga. A belga é associada conosco, é uma empresa ligada, é uma empresa do grupo, e então nós temos essa competência desenvolvida desde muito tempo. Criamos a nossa própria ferramentaria já desde o passado com o intuito de fabricação de moldes para uso próprio, né? Nós, evidentemente, ao produzir um componente plástico, você tem que inicialmente desenvolver esse molde, essa aprovação desse produto até que ele chegue às linhas de produção propriamente ditas, né? Com o passar do tempo, nós vimos que essa competência em desenvolver, em projetar e desenvolver esses moldes poderia se tornar, né, uma expansão aí para o mercado, né? Poderíamos oferecer essa competência a terceiros. Então, hoje, o que ocorre, nós fabricamos moldes não somente para o uso próprio, como também para terceiros, empresas, consumidores de moldes que tenham necessidade desse tipo de desenvolvimento, né? E foi isso que aconteceu na sexta-feira no CTM. Nós mostramos aqui para a região, já atuamos há um bom tempo também fabricando moldes para terceiros, mas estamos mostrando que nós estamos expandindo esta atividade, né? Nós deslocamos essa área de dentro da nossa empresa matriz aqui e criamos uma área própria, uma área totalmente preparada com a modernidade necessária e com a alta tecnologia necessária para produzir moldes de complexidade média, alta, de moldes de precisão para indústrias dos mais diversos segmentos, como esses que a gente atua, ou outros segmentos também, seja ele de utilidade doméstica, linha médica, ou assim por diante. Então, Beverly, eu espero que a gente tenha conseguido te falar aqui em linhas gerais, mas nós somos uma empresa voltada para a tecnologia e sempre buscando aprimorar métodos de gestão de pessoas também, né, que não é menos importante. Quando se fala em gestão de pessoas, nós temos que salientar que o trabalho todo da tecnologia só faz efeito, só faz sentido quando as pessoas estão integradas, estão realmente engajadas naquilo, né? E isso a gente procura fazer também com muito carinho.
Perfeito. Nossa, deu para aprender um monte, né? Entender esse momento não só da empresa, mas de toda uma região. Muito obrigada, Leocádio, pela entrevista. Viu, sucesso, vida longa aí ao trabalho de vocês.
Valeu, Beverly. Eu te agradeço aqui a oportunidade. Estamos à disposição.
Um forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.